Texto da palavra de Deus, antes de tomarmos a ceia, é o capítulo 8 do Evangelho de João. Todo crente conhece essa história da mulher que foi pega em adultério e foi apresentada a Jesus. E eu quero ler essa história para falar de redenção, que deve ser o nosso foco na nossa vida, na nossa história como igreja, o nosso papel como servos de Deus nesse mundo. Enquanto que os perseguidores e os fariseus que levaram aquela mulher a essa situação queriam juízo imediato, Jesus fala de redenção. Pense nisso agora. Tente ligar sua mente com essa história, para a gente entender qual é o processo que nós devemos seguir, para a gente não errar o caminho. Você sabia que tem igrejas, tem cristãos hoje, pessoas que dizem crentes que estão errando o caminho? Esse texto nos ajuda. Jesus, verso 1, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Olha que humilhação. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O que Jesus diz? Qual é a proposta do Senhor? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Se Jesus dissesse que ela era digna de morte, eles iriam dizer que Jesus estava contra Roma, porque naquele tempo os romanos dominavam sobre os judeus, eles não tinham autorização para condenar ninguém à morte. E eles iriam colocar Jesus contra Roma. E se Jesus dissesse, não, ela não vai ser condenada, eles iam colocar o povo contra Jesus, dizendo que Jesus não seguia Moisés. O que faria? Nós conhecemos a história. Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus estava dizendo, se já que vocês querem praticar juízo agora, então vamos praticar com todos. Todos vão estar agora debaixo do juízo. Vamos avaliar cada um, para ver como é que está a vida de cada um. E depois a gente vai exercer aqui o juízo. E eles pensaram, Jesus se inclinou novamente a escrever no chão. Verso 9, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Então lhe disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Precisa nem entrar em detalhes para descrever aquele momento de libertação na vida daquela mulher. A coisa mais importante que ela precisava não era de acusação, não era do juízo, era de uma palavra de redenção. E Jesus não deu só uma palavra de redenção, deu uma palavra também de santificação. E nós vamos ver que é nessa progressão que a gente deve viver a nossa vida espiritual. É nessa progressão que nós devemos pregar o Evangelho. Primeiro redenção, depois santificação, depois juízo. Não vamos deixar de tratar do juízo, mas o juízo não pode vir primeiro. A redenção tem que estar em primeiro lugar. O que é redenção? Redenção é o que nós estamos fazendo aqui hoje com a ceia. Nós estamos celebrando o que Deus fez por nós, desviando de nós a nossa pena, a nossa condenação, que Adão e Eva colheram lá no Éden, e que isso já estava estabelecido, morte como condenação do pecado do homem. Mas Jesus entra na história para pagar o preço do pecado de todos nós, e Ele nos redime. Diga essa frase: Jesus me redimiu. Importante você proclamar isso. Deus não esqueceu do nosso pecado no início. Deus não dispensou o pagamento do pecado. Ele não fez isso. Deus deu o seu filho. Volte aí para João no capítulo 3. Nós conhecemos o versículo 16. Nós precisamos celebrar o amor de Deus, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, ou seja, eu creio no que Jesus fez por mim, Ele pagou o preço do meu pecado, não pereça, mas tenha a vida eterna. Complete aí com 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Isso aqui é redenção. Não fecha essa página não, que nós vamos ler o próximo versículo. Mas isso aqui é redenção. Esse versículo 17, ele está deixando bem claro que o propósito de Jesus, em primeiro lugar, não é juízo, é salvação. Jesus veio para salvar, e a igreja precisa proclamar isso. Você já notou como hoje em dia nós temos visto pessoas que estão proclamando juízo na terra? Tem gente inclusive dizendo que a Covid é juízo de Deus contra a humanidade e isso e aquilo. Tem gente que está fazendo questão de amaldiçoar governos, amaldiçoar pessoas. Tem gente amaldiçoando até outras igrejas. Isso é um absurdo, porque o nosso chamado não foi para maldição, nem para condenação. Nós seguimos a Jesus nessa dispensação, nesse tempo da graça, onde a gente precisa proclamar redenção. Por isso que quando aqueles judeus trouxeram aquela mulher para proclamar condenação sobre ela, usando a lei de Moisés para condená-la e forçar Jesus a exercer juízo sobre ela, Jesus se volta para dizer: eu não te condeno. E isso significa redenção. Eu quebro sobre você toda a condenação que existe. Eu limpo toda a sua ficha. Você está livre. Você está redimida, mulher. Você está perdoado. Qual é o seu pecado? Não importa como você vinha conduzindo a sua vida. Importa agora é que entra a redenção. Por isso que o texto, versículo 17, aí ele diz que ele não veio para julgar o mundo, não veio para trazer juízo. A gente precisa entender isso e parar de proclamar juízo como sendo algo que precisa acontecer agora. Não, nós ainda estamos no tempo da graça. Toda vez que a gente tomar ceia, a gente precisa celebrar a bênção da redenção, que não é só para nós, Porque tem muito cristão hoje se sentindo privilegiado, tem igrejas hoje que não querem mais pregar o evangelho, porque está achando que já chegou o tempo de juízo e agora a gente não precisa mais pregar, levar amor de Jesus. Tem gente pregando e fazendo questão de fazer pregações bem polêmicas para provocar a ira das pessoas, para depois apontar o dedo, está vendo? Você é filho do diabo, você vai para o inferno. Que tipo de cristão? Se é que a gente pode chamar cristão, gente que está fazendo isso. Jesus falou, não, não é isso, gente. Não é para jogar pedra. Não é para condenar ninguém, não é para acusar ninguém, é para conquistar corações com amor que não existe na terra, só do céu, e o amor do céu é o amor de Jesus, que está no coração de cada um de nós. Pastor Emerson, eu não sei aonde Deus vai te levar ainda para pregar o evangelho, mas que seja redenção. A redenção em primeiro lugar. A redenção precisa ser o ponto alto da igreja. Nessa ceia a gente precisa celebrar. Veja o verso 18, ele diz: quem crê, quem nele crê, não é julgado. O que não crê, não vai ser condenado, não. Já está, por causa da condenação do Éden. Essa condenação já existe. E ela só fica sobre as pessoas se elas continuarem a não crer no único Filho de Deus. Você, querido, está ouvindo essa mensagem, você que está entendendo isso, o segredo de tudo não é negacionismo, de você ficar negando o juízo, não, o segredo é a redenção de Jesus que te livra da morte. Por isso que Jesus tinha que dizer em primeiro lugar para aquela mulher: eu não te condeno. Se você passar um pouquinho do capítulo 3 para o capítulo 5 de João, passa aí, marque esse capítulo como um capítulo de declaração perfeita. Você diz assim: mas o juízo onde é que fica? O juízo fica no final, não no início. Agora não é para jogar pedra, agora é para remir, quanto a gente puder, até para aquelas pessoas que a gente considerar as mais degradantes, aquelas que a gente às vezes tem dificuldade até de conviver. Jesus ama essas pessoas, e a gente precisa chorar e orar por elas, para que elas não percam a oportunidade. Como diz no versículo 24 do capítulo 5, Jesus proclama, aqui está muito clara essa ordem, essa progressão, diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? Não tem juízo não, tem vida eterna. Aí depois ele diz, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Diga comigo isso: passar da morte para a vida. Quando nós somos remidos, nós somos liberados da morte, e aí eu passo do juízo e entro na vida eterna. Que é coisa melhor do que isso? Que é presente maior do que esse? Na ceia a gente celebra isso, que Jesus entregou o seu corpo para pagar pelos meus pecados, derramou o seu sangue para me purificar de toda injustiça. Eu nunca fui justo, mas Jesus em mim me torna justiça diante de Deus. Eu sou justificado, estou perdoado, estou livre do juízo. É isso que Jesus acaba de dizer aqui para nós. Ele disse: se você crer, se você aceitar, se você viver essa realidade no seu coração, você recebe a vida eterna e você não entra em juízo. Verso 25 ele diz: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo, verso 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, olha aí a declaração, ouvirão a sua voz e sairão. Olha aqui a separação: os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Está muito claro isso, que vai chegar a hora e o momento em que vai haver uma separação. Todos aqueles que foram remidos e já partiram, alguns partiram agora por causa da Covid, estou lembrando o pastor Will, né, da partida do seu pai, o pastor Valdir, né, ele vai ressuscitar, Jesus prometeu isso, e vai ressuscitar para entrar na eternidade e viver conosco, nós que estivermos vivos na vinda do Senhor. Mas aqueles que morreram, e morreram debaixo da condenação do pecado, não se arrependeram dos pecados e viveram assim, não quiseram crer em Jesus, esses sim, naquele dia, não agora, não o juízo imediato, o juízo que vai vir. Eu não estou negando o juízo, eu estou dizendo que agora não, agora é redenção. E o que que nós precisamos fazer enquanto isso não acontece? Pode acontecer a qualquer momento, Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso, querido, se você não entregou a sua vida a Jesus, entregue hoje a sua vida, faça a sua oração de entrega e diga: Senhor, me perdoa dos meus pecados, coloca o meu nome no livro da vida, e eu quero estar na lista daqueles que estarão juntos com o Senhor para sempre, e não quero entrar em juízo por causa da tua salvação na minha vida. Faça essa oração. Enquanto estamos aqui, o que é que precisamos fazer? Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Eu não te condeno. Redenção. Vai e não peques mais. Santificação. Quando Pedro falou sobre a volta de Jesus, ele falou o que a gente precisa fazer aqui: viver em santificação. Vamos encerrar com esse texto. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Por favor, abra na sua Bíblia. Muita gente que quer saber detalhes sobre a volta de Jesus, como é que vai ser, como é que vai acontecer. Abre aqui para mim. O que vai acontecer, como é que vai ser? Olha aí no texto, no capítulo 3, o verso 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente, longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Deus não quer que ninguém seja condenado. Deus não quer trazer juízo sobre ninguém. O juízo é contra o pecado e todos aqueles que querem viver no pecado, mas Deus não quer isso. Ele quer a salvação de todos. Ele diz: senão que todos cheguem a quê? Ao arrependimento. Qual é a chave da salvação? Arrependimento. Deus quer que as pessoas se arrependam e abandonem seus pecados. Por isso que Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Quem recebeu redenção de Jesus recebe poder do Senhor para vencer o pecado. Eu sei que tem gente assim: ah, mas é tão difícil, o pecado é um problema. Se você recebe vida de Jesus em você, o poder do Espírito Santo te capacita para vencer todas as tentações, e você consegue andar em justiça, em santidade. Pedro diz assim, verso 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. sinais sérios, pesados no cosmos, no céu. Os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Não tem como fugir disso. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, olha o que ele diz. Já que tudo isso vai acontecer, como é que a gente deve viver aqui? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, que é estilo de vida cristão. Ele diz que a gente tem que viver em santidade. É assim que a gente tem que viver aqui. Pastor Aldo pregou hoje sobre o coração que não pode ser dividido. Ou seja, eu estou comprometido com a minha vida cristã. Eu escolhi o meu estilo de vida cristã. Eu não quero o estilo de vida do mundo. Eu já escolhi o que eu quero. E o Senhor me capacita. E Ele fala que a gente precisa fazer isso esperando e apressando, verso 12, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Estude sobre isso para você ver. O que nós precisamos fazer? Verso 13, ou como eu gosto desse versículo. Nós, porém, diga comigo, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e a nova terra, nos quais habita justiça. Sabia que tem gente esperando que Deus apareça e venha dar uma melhorada na terra, e uma arrumadinha aí, tirar alguns governantes que não prestam, colocar outros que parece que são melhores? Sabia que tem gente que está achando que é isso que Jesus vai fazer? Não é não. Novos céus e nova terra. Tudo será novo. E o verso 14, para encerrar, ele diz: por essa razão, pois, amados, meus queridos, pastor Emerson, esperando essas coisas, empenhai-vos, coloca garra, coloca disposição por serdes achados por Ele. E ele coloca algumas palavras. Primeiro, em paz. Isso aqui dá uma pregação, não é? Pastor pregou domingo passado aqui, né, o pastor, como é o nome dele? Do domingo passado, Rafael Rezende, lá de Brasília. Ele fez uma apresentação maravilhosa sobre a paz. Assista essa mensagem. Sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, que não tenha nada que tenha que ser repreendido. Tem nada, está resolvido, minha vida está ajustada. A paz está em primeiro lugar, por quê? A paz é o árbitro. Colossenses 3,15 diz que paz é o árbitro, a paz é o termômetro da nossa vida. Se eu perdi a paz, porque alguma coisa está errada. Eu estou em paz com Deus. Eu estou na paz de Deus. A paz que excede todo entendimento. A paz que Jesus falou que daria lá em João 14, que o mundo não dá. É diferente da paz do mundo. O mundo tem um tipo de paz e tem muita gente que se engana. E tem muita gente que quer que Jesus dê a paz do mundo. Não, Jesus tem uma paz diferente. É essa paz que comanda o nosso ser, que comanda a nossa vida. Sem mancha. Lembra que a noiva precisa ter uma roupa branquinha, não pode ter nenhuma mácula, tem que estar puro. Nós cantamos hoje de manhã que eu já coloquei minhas vestes brancas. Você já colocou as suas? Você já está andando em santidade? Jesus falou para aquela mulher que estava redimida: agora você vai tocar a sua vida. Vai ser uma bênção no seu trabalho, vai ser uma bênção na sua casa, vai ser um instrumento do Senhor em todo lugar. Vai, não vai mais viver em pecado, vai viver em santidade. Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim tome do pão e beba do cálice. está disposto a se examinar agora.